sábado, 11 de julho de 2026. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou o bloqueio de quase 120 milhões de reais determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o presidente do PL indicou o montante em emendas parlamentares, mesmo não exercendo o mandato no Congresso. Para a defesa de Valdemar, a decisão do STF criminaliza a atividade política com base em suposições frágeis. Investigações da Polícia Federal apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro encomendou ao publicitário Thiago Miranda a produção de dossiês e o monitoramento de André Esteves, do BTG Pactual. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o publicitário utilizou dados sigilosos e de acesso restrito de órgãos de segurança para compilar informações pessoais e financeiras do banqueiro concorrente. Esta semana, Thiago Miranda foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, ele também monitorou o CEO do Itaú, Milton Maluhy, a mando do dono do Banco Master. O Sistema Elétrico Nacional de Cuba sofreu um novo apagão total nesta sexta-feira, o segundo registrado apenas nesta semana e o quarto em 2026. Segundo o Ministério de Energia e Minas do país, o desligamento em março ocorreu no fim da tarde, em meio a fortes chuvas em Havana. A ilha enfrenta uma profunda crise energética, agravada nos últimos meses pelo embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos. O governo informou que ativou os protocolos para restabelecer o sistema, um processo lento que pode levar dias para ser totalmente concluído. Subiu para 4.118 o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho. De acordo com o balanço mais recente, mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. Horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição deste sábado. Hoje é dia 11 de julho de 2026. Vamos juntos com os principais destaques desta manhã. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, aparece como um dos autores de emendas parlamentares que foram apadrinhadas pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, o esquema desviou quase 120 milhões de reais. Também aparecem como padrinhos fictícios das verbas os deputados Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, e Capitão Alden, do PL da Bahia. Valdemar Costa Neto teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O dirigente do partido, do pré-candidato Flávio Bolsonaro, é suspeito de montar um esquema clandestino para direcionar verbas do orçamento federal, mesmo sem exercer qualquer mandato no Congresso Nacional. A Polícia Federal apontou que o esquema funcionava por meio de um arranjo paralelo, envolvendo três servidores da Câmara dos Deputados ligados ao Centrão. Mensagens interceptadas revelam que o grupo organizava planilhas informais e tratava as emendas públicas como se fossem cotas privadas para atender aos interesses de Valdemar. Para conferir áreas de legalidade ao repasse do dinheiro, deputados federais do PL eram falsamente registrados como solicitantes formais dos recursos. A investigação detalha que as 21 emendas fraudadas foram carimbadas entre junho de 2024 e março deste ano, a maior parte destinada ao Ministério do Turismo. A decisão é um desdobramento de uma operação de dezembro de 2025 e que teve como alvo a servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. O arranjo contava ainda com a atuação dos servidores Nara Brum e Garrigan Amarante Pinto. Em 25 de agosto de 2025, Garrigan Amarante escreveu para Mariângela: "Marquei com o Valdemar, amanhã 10h30. Acho que ele vai jogar no turismo os 24. Pode ser?" No dia seguinte, ele cobrou. Fechou o valor do presidente Valdemar e ela respondeu: "Se puder trocar tudo turismo, ótimo." Garrigan então liquidou: "24 milhões, tá bom." Horas depois, Garrigan avisou Mariângela: "Voltei do VCN, sigla que a Polícia Federal aponta como referência a Valdemar Costa Neto, enviando uma lista de municípios beneficiados." 2 dias depois, a servidora Nara Brum enviou uma planilha intitulada "Alteração em Turismo VCN". Do montante sob suspeita, 104 milhões de reais já haviam sido integralmente pagos pelo governo federal a municípios indicados por Valdemar Costa Neto. O professor de Direito, Roosevelt Arraes, lembrou que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos.
Independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Em nota oficial, a defesa de Valdemar Costa Neto rebateu as acusações e criticou os bloqueios dos bens, alegando que a decisão se apoia em premissas frágeis. Os advogados sustentam que é legítimo que um presidente de partido dialogue com sua bancada e influencie o destino de emendas. Durante um evento político em Fortaleza, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, acusou o governo Lula de usar a Polícia Federal para perseguir adversários.
Para perseguir a oposição, aí tem Polícia Federal. Aí persegue parlamentar de direita, persegue presidente de partido de direita, tenta a todo momento interferir nas eleições. Esse é o Brasil de hoje.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. O pré-candidato ao Senado pela União Brasil havia sido preso em flagrante com um fuzil esta semana pela Polícia Federal. A defesa de Canella sustentou que o armamento pesado pertencia ao policial militar responsável pela escolta particular do político, justificativa que o ministro considerou que ainda precisa ser esclarecida ao longo das investigações. Para deixar a prisão, o ex-prefeito terá de usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e cumprir a suspensão do porte de armas. O flagrante ocorreu durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Grande Rio, com o suposto aval de agentes públicos. O relatório do COAF indica que a rede movimentou 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O governo federal avalia aplicar a lei da reciprocidade econômica caso os Estados Unidos confirmem um novo tarifaço contra produtos brasileiros, que pode chegar a 37,5%. A legislação autoriza o Brasil a impor retaliações em concessões comerciais, investimentos e direitos de propriedade intelectual contra o mercado americano. O Palácio do Planalto trata o tema com cautela e informou que o setor produtivo nacional será amplamente consultado antes de qualquer sanção econômica, em um processo que deve levar meses. Representantes comerciais brasileiros que estiveram em Washington esta semana afirmam que um acordo com a Casa Branca está distante, mas buscam ampliar a lista de exceções. O diretor do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, falou em otimismo com moderação.
tudo que foi sugerido já na lista de sessão será confirmado, né, com os cafés verdes, isso tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de sessão tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Durante uma reunião ministerial para tratar de minerais críticos, o presidente Lula disse que Donald Trump tem inveja da China em relação a terras raras. O país asiático tem as maiores reservas e detém mais de 90% do mercado desses minerais. Lula afirmou que o setor dará soberania financeira ao país e mandou um recado direto a Donald Trump.
Eu, sinceramente, achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto. E nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas essas coisas que parece uma coisa só da China, obcecada, e ser a única do mundo, e da inveja do Trump de querer, sabe, tomar o conhecimento da China. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima. Nós queremos ser exportador de inteligência e conhecimento. E é isso que a gente vai fazer com essas famosas terras tão raras que eu ainda não as conheço, mas vou conhecê-las.
O Ministério da Fazenda publicou na noite desta sexta-feira uma portaria com as novas regras para publicidade de apostas online no país. A partir do dia 17, toda a propaganda de bet será obrigatoriamente acompanhada de alertas visuais sobre os riscos de dependência e de perda financeira, nos moldes do que já ocorre com cigarros e bebidas. O texto oficial estabelece frases fixas de advertência que as empresas devem estampar nos anúncios, como: apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro e aposta não é investimento. As mensagens de conscientização precisam ser exibidas na horizontal e ocupar pelo menos 10% do tamanho total da peça publicitária. Uma segunda portaria editada em conjunto com o Ministério da Justiça proíbe terminantemente campanhas que usem análises e dicas de comentaristas ou especialistas para induzir o jogo com um verniz de respaldo técnico. Também fica vetado o uso de influenciadores para apresentar as apostas como ganho fácil, alternativa de emprego ou solução financeira. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou que emissoras de rádio, televisão e plataformas digitais estão proibidas de veicular anúncios de operadoras ilegais. As restrições de marketing também banem estratégias que criam senso de urgência, exibam histórico de premiações ou que tenham como alvo crianças e adolescentes. As empresas autorizadas que violarem as regras de conduta estarão sujeitas a punições severas, que incluem multas de até 20% do faturamento ou suspensão de 180 dias. A Secretaria Nacional do Consumidor alertou que poderá aplicar sanções adicionais de até 14 milhões de reais e punir operadoras por atos de influenciadores contratados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os militares americanos estão prontos para dizimar o Irã caso o país tente assassiná-lo. Em publicação nas redes sociais, o republicano declarou que 1.000 mísseis estão apontados para Teerã e carregados para um disparo imediato. O líder americano justificou o alerta militar ao citar que o regime iraniano mantém planos internacionais ativos para tentar assassiná-lo. Trump afirmou que as ordens de retaliação já foram repassadas e que as Forças Armadas têm capacidade para dizimar e destruir completamente alvos estratégicos em território iraniano por até um ano. A manifestação da Casa Branca ocorre dias após uma multidão de apoiadores do regime teocrático entoar palavras de ordem pedindo a morte de Trump durante o funeral do Ayatolá Ali Khamenei. O Serviço de Inteligência de Israel também compartilhou com o Pentágono novos relatórios confidenciais que indicariam uma conspiração em andamento. As autoridades diplomáticas de Teerã negam formalmente qualquer envolvimento em planos de atentado contra Donald Trump. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Ainda tem muito mais aqui na nossa programação. Vamos falar bastante a respeito de Copa do Mundo. Vamos falar mais sobre economia, mais sobre política. Continue conosco. Agora são 7h15.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
7h16.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Marina Danta, CBN Serviço.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Sete e 18.
Jornal da CBN.
Após decisão do ministro do STF Flávio Dino, o presidente do PL Valdemar Costa Neto teve 119 milhões de reais em bens bloqueados. Uma investigação aponta que o líder político teria direcionado emendas parlamentares sem exercer mandato de deputado.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em Direito Criminal, Tiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação ou se havia um mando e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliados de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
Agora são 7 horas e 23 minutos. Continuam as discussões em relação aos penduricalhos, os pagamentos acima do teto constitucional para magistrados. Os tribunais estaduais informaram que os pagamentos acima do teto seguiram as regras vigentes. O STF pediu esclarecimento sobre os penduricalhos. Em alguns casos, as retribuições chegaram a quase R$500.000.
Tribunais de justiça estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$500.000 referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. De Brasília, Marina Dantas.
7h26.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas, para a CBN.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. Os tribunais de justiça de São Paulo e Minas Gerais informaram ao Conselho Nacional de Justiça que possuem mais de 7 bilhões de reais em retroativos devidos a magistrados. O Supremo Tribunal Federal avalia liberar os valores após auditoria da Corregedoria Nacional de Justiça. São Paulo é o estado que detém o maior passivo, com 4 bilhões de reais, enquanto Minas acumula 3 bilhões. A liberação final dependerá de decisões do Supremo e do Conselho. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem atuar no pleito, exercendo papel fundamental na organização e fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram no primeiro semestre ao nível mais baixo em 10 anos, atingindo cerca de 1.300 quilômetros quadrados. No Cerrado, os alertas do sistema DETER somaram pouco mais de 3 mil quilômetros quadrados, o menor índice desde 2021. Representantes de trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da montadora na Alemanha. A proposta do presidente executivo previa cortes para elevar a competitividade diante da concorrência chinesa e dos custos bilionários com tarifas americanas. O presidente argentino Javier Milei declarou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que formaliza a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Milei também afirmou que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. No horário de Brasília, agora são 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Hora de conversar com Leonardo Dai. Leonardo Dai continua nos Estados Unidos e fala ao vivo conosco. Bom dia para você, Dai.
Tudo bem, Cássia? Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN. Hoje vamos conhecer a outra semifinal da Copa do Mundo de 2026. Ontem tivemos a definição aí da Espanha como adversária da França, depois da vitória da Espanha por 2-1 sobre a Bélgica. Hoje, dois jogos. Aqui em Miami tem Inglaterra e Noruega, e também teremos o jogo Inglaterra e Noruega a partir das 18 horas, né? E a partir das 9 da noite, o jogo entre Argentina e Suíça, valendo vaga também na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, agora é o único técnico estrangeiro ainda presente nessa Copa do Mundo, no caso estrangeiro, né? O único técnico que não comanda uma seleção do seu próprio país nessa Copa do Mundo. Lembrando que jamais, em 96 anos de Copa do Mundo, uma seleção treinada por um técnico de outro país foi campeã mundial. O alemão Thomas Tuchel tenta levar hoje a Inglaterra para a semifinal e consequentemente, manter aí essa esperança de entrar para a história nesse sentido. A França e a Argentina, que fizeram a final da última Copa do Mundo em 2022, podem se reencontrar nessa final de 2026. A França já está classificada para a semifinal. A Argentina joga hoje contra a seleção da Suíça para tentar essa vaga na semifinal. Os jogos das semifinais, né? Serão na terça-feira o jogo entre França e Espanha, na quarta-feira o jogo entre os vencedores dos jogos de hoje, entre o vencedor de Argentina e Suíça e o vencedor do jogo entre Inglaterra e Noruega. Cássia.
Então, muita expectativa em relação a essas partidas. Quando a gente pensa, Dai, por exemplo, nesse jogo das 10 da noite da Argentina com a Suíça, a gente pensa que tem um favorito aí, que é o atual campeão, que é a Argentina. Mas, ao mesmo tempo, essa Copa vem trazendo muitas surpresas pra gente, né?
É, e a Argentina tá jogando mal, né? Assim, se a Argentina tiver o mesmo padrão de desempenho dos jogos contra Cabo Verde e Egito contra a Suíça, a tendência é que não se classifique, porque é difícil imaginar a Suíça, por exemplo, se desmanchando em campo como o Egito se desmanchou depois que a Argentina fez o gol do 2-1, né? Então, a Argentina tem que jogar melhor. A Suíça tem um bom time, faz uma boa Copa, tem um time com um ataque bem interessante, tem aí um desfalque pesado que deve ser a ausência do Mozambique, que faz uma ótima Copa do Mundo, mas ainda assim é um time com bons recursos para complicar o jogo para a Argentina. A Argentina tem que jogar melhor. A gente está exaltando aqui com justiça a resiliência do time da Argentina, a força mental da Argentina para sair de situações adversas nos jogos, mas a verdade é que isso só está sendo preciso mostrar isso porque a Argentina está devendo em campo. Se a Argentina não estivesse jogando bem, não teria necessidade de buscar essas reações, de buscar essas viradas. E uma coisa é você reagir contra Cabo Verde, outra coisa é você reagir contra o bom, mas de outro nível, o time do Egito, e uma coisa totalmente diferente vai ser precisar reagir contra a Suíça. Não dá para contar que a Suíça vai perder o jogo depois de abrir 2-0, nem com o Lionel Messi e companhia do outro lado.
E como você acredita que chega a Noruega para enfrentar hoje a Inglaterra?
Eu acho que a Noruega, assim, a Noruega tem uma questão muito peculiar, que é a seguinte: é um time que tem um centroavante que você dá duas bolas nele, ele faz dois gols quase todo jogo, esse time pode ganhar de qualquer time, porque o futebol é um esporte de pontuação baixa, né? Se você fizer dois gols no jogo, você está muito perto aí de uma vitória ou de forçar uma prorrogação. Então isso, o fator Haaland faz a Noruega poder vencer qualquer time nessa Copa. Agora, a Inglaterra tem um time melhor, um time mais ajeitado, um time com jogadores melhores no todo. Também tem um centroavante que tem um nível de eficiência muito próximo desse do Haaland, que é o Harry Kane. Então, eu entendo que a Inglaterra tem um favoritismo razoavelmente claro, assim, em relação ao time da Noruega, mas é isso, assim, um time que tem um centroavante que entrega os gols que o Haaland entrega, ele sempre está vivo nas partidas. A ver se a Noruega consegue continuar fazendo história. Já é a melhor campanha da história, né? E a Inglaterra, que está há 60 anos aí esperando por um grande título, desde a Copa do Mundo 66, a Inglaterra recentemente tem esse peso aí de, na hora da decisão, escorregar recentemente, né? Caiu na semifinal da Copa em 2018, caiu nas quartas de final da Copa em 2022, vem de dois vice-campeonatos europeus, né, na Eurocopa. A Inglaterra está devendo nessa hora decisiva. E agora tem um técnico novo, né, um técnico alemão, o Thomas Tuchel, que tenta conduzir o time nesse sentido também para ter o equilíbrio de decidir os jogos nas partidas mais importantes.
Leonardo Dai, muito obrigada pelas informações, também pela análise. A gente volta a conversar em breve. Até mais.
Valeu, até mais.
Agora são 7h38.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. fez mágica.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Fonder.
7h40.
O trânsito no túnel Rei Pelé ficará totalmente interditado neste domingo, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Será feito um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. A atividade tem caráter preventivo e pode afetar o fluxo de carros que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Segundo o GDF, podem ocorrer intervenções temporárias nos acessos pela Avenida Comercial, Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e na EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares permanecerão liberadas. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Haverá sinalização no local. O exercício prático simula uma ocorrência com produto perigoso no interior do túnel, com mobilização de equipes de socorro, gestão de tráfego e operação dos sistemas de segurança. Serão avaliados o acionamento das equipes, a comunicação entre os centros de comando, o tempo de resposta, o atendimento pré-hospitalar e o gerenciamento de tráfego, até o restabelecimento das condições normais da via. Igor Cardim, CBN Serviço.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Temos agora informação ao vivo, chegando do Rio de Janeiro. Laís Vieira, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você, bom dia a todos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. Ele havia sido preso em flagrante na última terça-feira, durante a sexta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, após um fuzil calibre .556 ser encontrado dentro do carro em que ele estava. Ao analisar o caso, Moraes destacou que a versão apresentada por Canella, de que a arma pertence a um policial militar responsável pela segurança dele, ainda deverá ser apurada ao longo das investigações. Apesar de autorizar a liberdade, o ministro impôs medidas cautelares ao ex-prefeito. Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte, a suspensão do porte de arma e a proibição de deixar o país. Com isso, Canella vai responder ao processo em liberdade. Embora tenha sido preso em flagrante, o ex-prefeito era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão na operação. A sexta fase da operação Unha e Carne investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, que, segundo a Polícia Federal, movimentou cerca de 7 bilhões de reais com a suposta participação de agentes políticos. Márcio Canella iniciou a carreira política em 2012, ao ser eleito vereador de Belford Roxo. Em 2015, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa aqui do Rio, onde exerceu 3 mandatos. Se afastou temporariamente para ser vice-prefeito de Belford Roxo entre 2017 e 2019. E depois de romper politicamente com Vaguinho em 2022, Canella foi eleito prefeito de Belford Roxo em 2024. E esse ano, em abril, ele renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado pelo União Brasil, sendo substituído pela então vice-prefeita Marina Malta. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Laís Vieira falando direto do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro para Brasília, o governo considera aplicar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos por causa do tarifaço aos produtos brasileiros. No entanto, Palácio do Planalto trata o tema com cautela. O setor empresarial do Brasil estima que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos poderá aumentar a lista de exceções aos itens afetados.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas econômicas e comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de sessão será confirmado, né? Com os cafés verdes, tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de sessão tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. De Brasília, Samantha Klein.
No noticiário internacional, o Irã negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos. O posicionamento contradiz o presidente Donald Trump, que afirmou que os iranianos haviam pedido uma nova rodada de conversas. Após a quebra do cessar-fogo, a Casa Branca ainda anunciou novas sanções contra entidades do regime dos Ayatollahs.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta sexta-feira que o país do Oriente Médio tenha solicitado negociações com os Estados Unidos, como o presidente americano Donald Trump alegou. O republicano disse ter aceitado um pedido de Teerã para a continuidade das conversas sobre um acordo de paz, mas ressaltou que o cessar-fogo acabou. As manifestações ocorreram após novas trocas de ataques nos últimos dias. Navios foram bombardeados no Estreito de Hormuz e o governo americano responsabilizou o Irã. Em resposta, os Estados Unidos fizeram bombardeios ao longo de 48 horas contra cerca de 170 alvos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis e drones contra bases americanas, no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia. Também nesta sexta, Washington anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do país do Oriente Médio, incluindo casas de câmbio e o banqueiro Ali Ansari, que já havia sido sancionado pelo Reino Unido por suposto apoio financeiro às atividades da Guarda Revolucionária. Negociadores do Qatar se reuniram com autoridades iranianas nesta sexta para tentar reduzir as tensões e discutir a navegação pelo Estreito de Hormuz, segundo uma fonte da agência de notícias Reuters. O tráfego diário de navios pelo canal ficou mais lento após os novos bombardeios. A sequência de ataques aumentou as preocupações sobre a recuperação do abastecimento global de petróleo e do transporte marítimo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Matheus Leite.
7h49.
A seguir, Jaime Troiano e Cecília Russo falam sobre um dilema presente em milhares de lares brasileiros. O desejo de consumir continua vivo, mesmo quando o orçamento obriga as pessoas a adiar escolhas e rever prioridades. O Sua Marca Vai Ser um Sucesso você ouve em instantes, aqui no Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Vai pro litoral. Com pedágio eletrônico Ecovias, você vai chegar mais rápido.
Fernando Haddad rebateu Tarcísio de Freitas e disse que o governador precisa respeitar Simone Tebet e Marina Silva pelas suas trajetórias políticas. Tarcísio afirmou durante a semana que as pré-candidatas ao Senado por São Paulo perderão as eleições no estado e que perderiam até em suas regiões de origem. Haddad sinalizou que a chapa da esquerda deverá se dispersar em agendas separadas na fase de pré-campanha.
Jornal da CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos podem se inscrever em uma oficina gratuita de teatro promovida pelo Pontão de Cultura Mapate na Asa Norte. A atividade será realizada até o dia 29 de julho, de segunda a quinta-feira, das 2 até as 4h30 da tarde, no Espaço Cultural Mapate na 707 Norte. As vagas são gratuitas e limitadas, com confirmação pela equipe organizadora após o preenchimento do formulário online. A oficina reúne jogos cênicos, expressão corporal, criação teatral e exercícios de interpretação, com foco no desenvolvimento da criatividade, da comunicação e do trabalho em grupo. A iniciativa faz parte da programação do Pontão de Cultura Mapate, que busca ampliar o acesso de crianças e adolescentes à formação artística e às atividades culturais no Distrito Federal. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Jornal da CBN. Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo.
Música.
Muito bom dia para você, Jaime.
Muito bom dia, Milton, e bom dia para todos vocês que nos acompanham aos sábados.
Bom dia para você, Cecília.
Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal.
Jaime, oi. Você acha que o endividamento das pessoas, e a gente tem visto isso em grande número na família brasileira, afeta a vida das marcas e como afeta?
Milton, essa é a pergunta fácil de fazer e difícil de responder. Primeiro porque é um tema de grande sensibilidade social, a gente precisa tomar muito cuidado ao falar desse assunto, muito mais do que simplesmente uma questão mercadológica. Segundo, porque não são apenas as empresas e marcas que sofrem com isso. Acho que é a nossa sociedade, de forma geral, que sofre com essa questão. As fontes que a gente tem à disposição têm mostrado que mais ou menos, varia um pouco de mês para mês, 70% dos brasileiros estão envolvidos em algum tipo de dívida. Alguma coisa conhecida em que o dinheiro sempre termina antes do fim do mês, né? Nós sabemos que 95% da população brasileira hoje está bancarizada, né? O que abriu muitas oportunidades para obter crédito. E obter crédito tem um lado sombra, que é obter crédito e endividamento se você não tomar cuidado. E é nesse momento que a lista de compras, indo para o teu ponto, que são as marcas, lista de compra das famílias precisa ser repensada muitas vezes, precisa ser melhor organizada, né? Não porque as pessoas queiram, mas porque elas precisam. Ninguém vai deixar de gostar das marcas que ama ou pelas quais tem algum sentimento de respeito e admiração. É preciso escolher entre o que eu quero, aquilo de que eu gosto e aquilo que é possível. Sim, as marcas mais desejadas estão sofrendo e acompanhando o sofrimento dos seus clientes. Assim esperamos, né? Que é algo inevitável. Basta ter curiosidade e um pouco de atenção, eu acho, para cenas dolorosas que a gente vê em supermercados e pontos de venda. Mãe, posso pegar esse biscoito de chocolate?
Você fazia isso, Jaime? Quando era criança?
Fazia.
Ah, tá.
E eu via da minha mãe muitas vezes, não, meu filho, porque a minha vida lá atrás foi mais difícil, viu, Milton?
Tá bom.
Minha mãe dizia, ou a mãe dessa criança que eu ouvi literalmente no supermercado, dizendo, não, meu filho, hoje não dá. Uhum. Se escuta isso, dói, né? A gente que frequenta muitos pontos de venda, a Cecília, eu, o pessoal do escritório, uhum, até para ajustar o nosso radar em relação ao comportamento de consumidor, vê isso acontecer muitas vezes. E cá entre nós, melhor as marcas sofrerem do que a população sofrer, embora a gente não goste que nenhuma das duas sofra.
E Cecília, você sente que as marcas estão sofrendo também?
Ah, eu acho que sim, Milton, eu acho que eu não tenho dúvida disso. Na verdade, quando a situação dos consumidores é mais confortável, as pessoas conseguem exercer mais plenamente os seus desejos, conseguem ir atrás daquelas marcas que fazem o coração delas bater. Agora, quando a situação é mais difícil, o bolso está mais apertado, como a gente vê nos últimos tempos, a gente tem que reprimir mesmo nossos desejos de compra e pensar em substituição de marcas e por aí vai. E muitas vezes se contentar com opções mais baratas. Às vezes você vê mercados com promoção quando uma mercadoria está próxima do seu vencimento, então também fazendo algumas ofertas nesse sentido. Mas eu acho que a gente não pode se iludir, Milton, que aqueles desejos, eles estão lá guardadinhos nos nossos corações e nas nossas cabeças. E aí, quando uma crise passa, quando um pai ou uma mãe recebe uma promoção e etc., então quando essa tormenta e dificuldade fica para o passado, as pessoas voltam a exercer esse desejo pleno, porque ele estava ali pulsando. E como o Jaime falou, a gente que observa locais de ponto de venda, e a gente gosta disso, eu acho que a coisa mais importante é a gente não só fazer pesquisa com gente real, ou pesquisa que agora se faz com IA, com personas sintéticas, né, para responder pesquisa, é a gente ter aquele calor de ver comportamento real acontecendo nos pontos de venda, porque eu acho que nesse momento é quase como se a gente conseguisse entrar na cabeça, no coração daqueles consumidores e ouvir aquele diálogo que acontece entre o ideal, o que eu gostaria de comprar para minha família, por exemplo, e o que é possível. Então, eu acho que quando a gente está isso, quando o profissional que trabalha com gestão de marca, que quer entender consumidor, você consegue entender a dor daquela pessoa e você aprende muito com essa cena. Mesmo o Jaime descreveu, né, uma cena que ele viu de uma mãe com uma criança. E talvez essa mãe com a criança, o que ela gostaria de falar é: não, meu filho, daqui a pouquinho a gente vai, quando o dinheiro sobrar, a gente vai poder comprar o biscoito que você quer, ou vai poder tomar muita Coca-Cola com Sadia, com a salsicha da Sadia, com a pipoca da York, enfim, trazendo todas as marcas que fazem o coração dessa família bater.
Qual é a nossa marca, Jaime?
É o seguinte, eu acho que nós profissionais que trabalhamos com marca e profissionais de negócio geral precisamos entender o seguinte: isso de alguma forma passa, mas o desejo não morre. A gente pode recalcar o desejo, mas ele volta em algum momento. Ele fica esperando a hora em que ele possa ser realizado. Eu sinto muito, mas as marcas também terão que esperar por esse momento do retorno.
Perfeito. Muito obrigado, Jaime. Um bom dia. Até o próximo sábado.
Até lá, Milton.
Bom fim de semana para você. Até o próximo sábado, Cecília.
Bom fim de semana, Milton. Bom fim de semana aos ouvintes.
Quer conversar com a gente sobre esse assunto? Você pode ir lá no meu blog.